Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 10 de fevereiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe que você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então fique conosco nessa sintonia até uma hora da tarde. Olha, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo meu parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa então, né?
Vamos nessa, Kátia Gomes. Ótima tarde para você. Para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, muitas informações nesta quinta-feira, claro, e a sua participação através do nosso WhatsApp 98829-1029 e também você vai poder participar ao vivo através dos nossos telefones que vão ser liberados logo mais, 3675-2000 e 3675-2436, para você fazer suas reivindicações, observações e reclamações aqui no Jornal do Meio-Dia, Kátia.
É isso mesmo, esses são os nossos contatos, tá? Então, se prepara aí para participar. Jornal do Meio-Dia no ar é um oferecimento da rede UniFTC. Venha de nota Enem ou vestibular na UniFTC, inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. É, tá rolando ainda durante essa semana aquela super liquidação de até 70% na Supermoda. Corre lá para fazer suas compras, hein? Olha, são 12 horas e 11 minutos. A partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal O Dia de Teresina, que informa: no Piauí, a abertura de novas empresas cresceu 38% em 2021.
Meio norte de Teresina, durante a pandemia, Piauí tem a menor evasão escolar do país.
Que bom, né? Duas boas notícias aí em relação ao Piauí. Folha de Pernambuco, escolas particulares fecharão no carnaval, ou seja, não, vão ter um tipo de feriado deles, né? Porque todo ano a gente sabe que existe feriado, né, prolongado. Por conta da pandemia, alguns estados aí têm declarado já que não vai haver feriado, enfim.
Jornal do Comércio do Recife, mais vacinas, menos mortes.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Óbitos por Covid atingem os mais idosos.
Tribuna do Norte de Natal, Bolsonaro culpa Fátima por atraso em Oiticica. Governo do Rio Grande do Norte repudia.
Ela é a governadora, né, do Rio Grande do Norte, a Fátima. Vamos de jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Avanço da Covid. 855 crianças de até 10 anos foram infectadas só este ano em Alagoas.
O Imparcial de São Luís, greve de ônibus, ter ou não ter, eis a questão.
Lá também está rolando um embrólio aí, né, em relação aos ônibus coletivos. Jornal Globo do Rio, CAD aprova a compra da Oi pelas três grandes teles, que são Vivo, TIM e Claro, não é isso, Marcos Bezerra?
Isso, e os clientes da Oi vão ser divididos por essas três aí. Né?
Exatamente.
E aí vai ser de acordo com a região, DDD ali de cada um, mas se você não ficar satisfeito, você quer da Oi, com a mudança para alguma dessas três, pode portar.
Fazer a
portabilidade. Que você quiser, né?
Porque eu vou lhe contar, a tal da Oi é devagar mesmo, viu? Aqui o sinal da Oi é péssimo, né? Então, ainda bem que você tem três opções aí para escolher depois, né? Então, a gente só deseja boa sorte.
É, Jornal Dia do Rio. Veja 6 dicas para evitar tentativas de fraude de CPF.
Jornal Zero Hora de Porto Alegre. Inflação diminui o ritmo, mas é mais alta para janeiro desde 2016.
Estado de Minas, de BH, Grande Belo Horizonte tem janeiro mais caro em 6 anos.
E Jornal Estado de São Paulo, governo de São Paulo, prevê quarta dose de vacina para toda a população, hein? É, o Dória quer correr na frente mesmo.
É importante,
né? Tem disparada aí, né? Em relação à vacina. Então tá. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. E a partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Horas e 15 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, dia 10 de fevereiro. Aqui você fica bem informado e também participa, né, caro ouvinte? Então, daqui a pouquinho você já pode ligar para nós, tá? Vamos liberar já os telefones. Mas, caso queira apenas enviar mensagem para o WhatsApp, lembre-se que são mensagens escritas, tá? Só mande mensagem escrita para nós. Bem, aqui no Noticiário Regional a gente sempre divulga os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. O dia Itabuna, atualizado de ontem à noite, dia 9, informa que o município tem 1.268 casos ativos. Gente, olha o salto que deu, tá? O do dia 8, vou relembrar, 1.189 casos ativos. E aí o de ontem, dia 9, né, 1.268. Olha aí, hein? Olha isso. São mais de 100 casos, são 100 casos a mais aí. Então, a situação em Itabuna já está chamando a atenção do aumento no número de casos ativos. Fica o alerta. Lá tem 19 pessoas internadas em leitos de UTIs. 4 leitos de UTIs disponíveis. 27 pessoas em internamentos clínicos. 13 leitos clínicos disponíveis, tá? Isso em Itabuna. Aí nós vamos para Ilhéus. Então, o boletim de Ilhéus também de ontem, dia 9, informa que o município tem 235 casos ativos. Dos 30 leitos de UTI, 26 estão ocupados. Desses 26 leitos, 3 são pacientes de Ilhéus e 23 pacientes são de outros municípios, tá? Lembrando que em Ilhéus hoje tem, sim, vacinação contra a Covid-19 nos postos. Então, você que tem 18 anos ou mais e ainda não tomou a primeira dose, pode tomar. Tem primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos, segunda dose das vacinas Coronavac, Pfizer e Oxford, tá? Segunda dose para quem tem 18 anos ou mais, dessas vacinas que eu citei, Oxford, Coronavac, Pfizer, reforço também da Janssen, quem tem 18 anos ou mais e já tomou aquela dose única há mais de 2 meses, e a aplicação da quarta dose para apenas pessoas imunossuprimidas, tá? Que tomaram a terceira dose há 4 meses. A gente lembra que Ilhéus tem pontos fixos de vacinação para crianças sempre na quarta, como eu já divulguei, né? E também na sexta-feira. Então, lembrando que amanhã, na sexta-feira, vai ter vacinação aí para as crianças de 5 a 11 anos de idade nos postos. UBS Sara Kubitschek, no Norte, UBS Hernani Sá, na UBS, que é no Sul, Módulo Centro, no CAI 3, antigo CESP, e aqui no na região Oeste, na UBS Euler Azaro, tá bom? Então tá aí divulgado para vocês essa questão do cronograma de vacinação em Ilhéus. Olha, são 12 horas e 18 minutos, ainda aqui na área da saúde, olha só essa informação aí sobre a maternidade de Ilhéus, hein? Maternidade de Ilhéus descarta lixo hospitalar junto a lixo comum e a empresa suspende a coleta. Que isso? A FG Soluções Ambientais informa que está suspensa temporariamente a coleta do Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio, que fica ali no Alto da Conquista, aqui em Ilhéus. Por diversas vezes foi constatado descarte irregular de lixo hospitalar junto ao lixo comum, colocando em risco a saúde dos colaboradores e da população em geral. A direção do referido hospital foi notificada sobre a situação diversas vezes, no entanto, até o momento não tomou devidas providências. Que coisa, hein? A coleta de lixo só será restabelecida ali no hospital, na maternidade Joaquim Sampaio, após a unidade de saúde se prontificar a descartar o material hospitalar com uma empresa licenciada para este tipo de serviço. Informa aí a AFG Soluções Ambientais. O Marcos, eu lhe pergunto, como é que a maternidade ainda não faz o descarte certo aí do lixo hospitalar?
A maternidade é a mais nova da região, se não do estado da Bahia, né? Falhando nessa questão da coleta de lixo hospitalar. Né?
Que é muito sério isso.
Descartando de forma irregular, pondo em risco as pessoas que trabalham na coleta de lixo da empresa, né, do município.
Com certeza. Isso assusta a gente, porque é algo muito sério, né? O lixo hospitalar, ele não pode ser descartado de qualquer forma, tá? Uhum. Realmente, quem recolhe o lixo na cidade, né, os colaboradores da empresa de lixo, eles correm o risco. O mesmo acontece com nós, assim, ó. Você utilizou em casa, por um acaso, lá, uma agulha, né? Uma seringa com agulha. Você não pode descartar de qualquer jeito no lixo, uhum. Porque pode sim a pessoa que recolhe o lixo se furar, né?
Isso.
Com aquilo ali. É igual vidro também, né? Quando você deixa quebrar alguma coisa, você tem que ter todo um cuidado. Então, um hospital, né? Uma maternidade, pelo amor de Deus, viu? Então, a gente espera que eles realmente procurem esse credencial, uma empresa que faça esse recolhimento, né, de lixo hospitalar, de forma adequada.
Parece que a empresa que gere esse hospital materno-infantil não tem experiência ainda, né, no ramo.
É o que parece,
tanto,
né?
Por essa questão, quanto outros erros que acontecem por lá.
É, o que ocorreu com a família aí da jovem de 25 anos, né, da mulher que teve o bebê lá e depois teve que ser encaminhada para ser internada em outro hospital. Fazem denúncias graves, né? Olha, são 12 horas e 21 minutos. Vamos mudar de assunto, Marcos Bezerra? Vamos dar uma passadinha pelo extremo sul da Bahia? Lá na minha querida Teixeira de Freitas? Explica para nós aí, o Ministério Público ajuiza ação para Teixeira de Freitas retornar aulas presenciais na rede pública? Como assim?
É isso. O Ministério Público da Bahia requereu à Justiça em ação civil pública ajuizada na quinta-feira, né? Portanto, hoje, decisão liminar que obriga o município de Teixeira de Freitas a providenciar o retorno imediato das atividades presenciais nas escolas públicas municipais, seguindo os protocolos contra a Covid-19. Conforme os promotores de justiça Moisés Guarnieri e Michele Resgala, o município publicou o decreto na última sexta, dia 4, que mantém as atividades escolares de maneira remota na rede pública municipal, ao mesmo tempo em que permite o retorno presencial de casamentos, formaturas, aniversários, eventos esportivos, atos religiosos, abertura de bares, lanchonete, entre outros. O Decreto Municipal 83 deste ano do município de Teixeira viola direitos constitucionais de acesso à educação de crianças e adolescentes matriculados na rede pública municipal de ensino, afirmam os promotores na ação. Eles ainda destacaram que, desde a disponibilidade de vacinas para a Covid-19, governos estadual e municipais têm realizado adequações nos espaços físicos das escolas para a retomada das aulas, seja de forma presencial ou semipresencial.
Olha, também acho que não justifica, né? Se você tem um decreto que libera eventos deste tipo, casamento, formatura, aniversário, entre outros, por que não ter aula presencial, né? E geralmente na escola se mantém mais o protocolo sanitário, se cumpre, do que nesses eventos.
Sem dúvida.
Porque nos eventos o povo não fica de máscara, né? Não fica, não adianta. E você não vê ninguém se preocupando em higienizar a mão com álcool. Já na escola é comum. Você vê os meninos chegam de máscara, se mantém de máscara, está sempre higienizando as mãos. Pelo menos eu já ouvi isso de algumas mães e tal. Realmente, viu, Marcos Bezerra? Eu vou te contar, não tem coisas que eu não sei, não. 12 horas e 23 minutos. Nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte pelo telefone e pelo WhatsApp.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, você já pode ligar para falar conosco ao vivo pelo telefone, fazer sua denúncia, sua reclamação pelo número 73-3675-2000 ou 3675-2436. Esses são os nossos números que você pode aí ligar, tá? E claro, queira enviar mensagem para o WhatsApp, é no 988-29-1029. Por gentileza, envie mensagens escritas. O Marcos Bezerra já está circulando por lá, dando uma passadinha no nosso WhatsApp, fanpage, para divulgarmos aí mensagens dos ouvintes.
É isso aí. A Luciana Santana está pela fanpage, mandando ótima tarde aí aos amigos. Antônio também, manda boa tarde, Kátia, Marcos Bezerra, lá de Serra Grande, eles estão acompanhando.
Um abraço para todos vocês.
Também a Leila Ferreira, manda boa tarde.
Valeu, Leila.
A Luciana
um abraço
pro
pessoal,
Ramos.
Viu, da fanpage. Isso. Ó, um beijo para vocês que nos assistem aí, direto da fanpage do Facebook.
A Luciana Ramos manda boa tarde, diz que adora esse programa, beijos aí.
Um beijo para Luciana Ramos, muito obrigada pela audiência diária, viu, Luciana?
E no nosso WhatsApp, boa tarde, Gabriela FM, é Luiz de Boerarema, estou ligado na Gabriela FM de Carapicuíba, São Paulo.
Que legal, hein, Luiz? Você é de Boerarema, aqui no sul da Bahia, mas está lá em São Paulo acompanhando a gente. Um abraço, Luiz, em São Paulo.
Tem uma mãe aqui, né? Diz que é da Lagoa Encantada, mãe de uma aluna que estudou na escola na Lagoa Encantada em 2018. E ela disse que está precisando de transferência aí, que tinha que pegar essa transferência em Castelo Novo. Já foi lá várias vezes e não consegue pegar, pois a diretora nunca está por lá para assinar.
Olha!
E não passa o contato dela, né? Para que possa falar com ela. Hoje ela disse que foi novamente, informaram que tem que ir já em Joerana.
Ela tem que pegar o histórico escolar da filha, certo?
Para fazer a transferência,
né? E aí não consegue, porque a diretora nunca está, gente. Nunca está na escola. Eu nunca ouvi dizer que diretora nunca está na escola, porque da minha época o diretor tinha que estar sempre na escola. Na sua época também?
Também.
Não entendi essa, viu, diretora? A senhora faz o que? Vai lá de vez em quando, despacha de casa. Qual é o problema? Explica pra nós. Ai, ai. Temos ouvinte na linha? Ou caiu? Pronto. Pode ligar novamente, tá? 3675-2000 ou 3675-2436. Mais mensagens, Marcos?
Sim, boa tarde, Kátia. Nós, estudantes de Sambaituba, estamos sofrendo. Não tem ônibus no horário para a gente voltar. No meu caso, estou dormindo na casa de conhecidos na cidade. Isso é um absurdo. Cadê o prefeito aí para liberar esses ônibus?
Tá vendo? É um trabalhador, não é isso? Estudante. E disse que o estudante, se ele estuda de manhã ou à tarde, teria que ter ônibus para ele retornar para Joerana. E não tem.
É lá para Sambaituba.
Sambaituba?
É.
Olha, ontem eu ouvi de uma empresária, ela falou que outro dia ela teve que pagar 2 mototáxis para as funcionárias chegarem a Sambaituba. Aí, depois das 18 horas, o povo não está conseguindo ônibus. Meu amigo Serpa da Sutran, você disse essa semana que de segunda a sábado tem ônibus rodando sim em Ilhéus até as 11 da noite. Por que o povo não está conseguindo chegar ao destino? Tem alguma coisa errada aí? Será que esses ônibus, essas empresas apresentam um cronograma e na verdade é outro? Tem algo errado aí. E todos os dias tem chegado esse tipo de mensagem aqui, tá? Que as pessoas não estão conseguindo, depois das 6 da noite, ônibus para algumas comunidades e para alguns bairros de Ilhéus. Temos alguns ouvintes, temos um ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala e de onde?
Alô, boa tarde.
Boa.
Aqui tá falando é Jorge Consida, da galera do Bafo de Ilhéus.
Pois não, Jorge?
Eu gostaria de fazer uma pergunta, não sei se é uma pergunta, na verdade, se eu vou fazer para você ou para o poder público. Nós estamos jogando fora de Ilhéus já por 3 vezes e a situação está difícil para a gente.
Ah,
entendeu?
Ele é... Você está falando do time de futebol Barcelona?
É, Barcelona. Eu sou presidente da galera. E a gente tá sentindo falta do estádio Mário Pessoa.
Ah, entendi. O estádio está fechado, é, amigo?
Está fechado.
Rapaz.
Dizem que estão fazendo um paliativo. E aí, a gente vai jogar em Alagoinha de novo, Feira Santana de novo?
Menino. Ô, amigo, Ilhéus tem o Barcelona, time, e tem o Colo-Colo. Então,
exatamente.
Ou seja, não pode nem dizer assim, ah, o município não tem time, então a gente tá ajeitando as coisas com calma, né? Não pode nem dizer isso.
Isso é verdade, viu? Mandar um abraço para meu amigo Bezerra, Martinho Bezerra.
Abraço.
Dizer que, infelizmente, eu não posso dar aquele abraço pessoalmente, primeiro que é do Covid, e o Bahia tomou um pau ontem do Barcelona.
Não tem graça, viu? Esse comentário aí não tem graça.
Parabéns ao Barcelona. Parabéns ao Barcelona, que deveria estar jogando aqui. Deveria estar jogando no Mário Pessoa.
Com
né?
certeza, Marquinhos.
Eu concordo, viu, meu amigo? E a gente torce para que logo, logo esse estádio possa voltar, está de portas abertas para receber não só o público, mas principalmente aí os nossos times, tá bom?
Com certeza.
Um abraço para você.
Sucesso para você.
O povo tem que cobrar. O povo tem que cobrar aí a gestão municipal, cobrar os vereadores para que eles também cobrem a gestão municipal, porque é uma lenga-lenga, né, essa questão do estádio. Você que acompanha muito aí o futebol, Marcos, quando foi a última vez que esse estádio estava em pleno funcionamento, recebendo um jogo?
Olha, foi o ano passado, pela Série B, né? Colo-Colo e Barcelona, né? Mas é complicado, é uma vergonha para Ilhéus, né? Cidade que vai fazer 488 anos de história, sem um estádio adequado, né? Para os times disputarem uma competição.
Pois é, né? Tá aí os times de Ilhéus, quando chega o momento de receber outro time em casa, não tem como. Tem que ir para outro lugar. Pois é, essa é a nossa Ilhéus, gente. Muito triste, né, a realidade aqui. A gente aproveita aí e manda um abraço para toda a equipe do Barcelona, né? Tudo bem que vocês ganharam ontem do nosso Bahia? Tudo bem, entendo, aceito. Um abraço para vocês. Um abraço também para toda a equipe do Colo-Colo Ilhéus, tá?
Isso, e o Bahia que mude, né? Que seja diretoria, essa equipe, para poder
e que os jogadores também entrem em campo com vontade,
ganhar,
né?
Isso aí.
Não é, Marco Bezerra?
Tem que mudar.
Tô ligado que você e a galera toda tá chateada. E tem um tal de um flamenguista, Renatinho, que fica resenhando a gente no grupo. Tem graça não, viu, Renato? Não tem graça. Deixa o Flamengo perder que tu vai ver. Olha, 12h31, então nós vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12h36, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Como está liberada a participação do ouvinte? Tem um ouvinte, né, na linha? Então, vamos tentar falar aqui com o nosso ouvinte, saber quem vai falar conosco. Boa tarde. Quem fala aí de onde?
Jocélia.
Sim?
Da Rua da Horta.
Da Rua da Horta, em Ilhéus. Pois não, Jocélia?
Isso.
Pois não, minha linda?
Eu gostaria de fazer uma denúncia. É sobre uma menina que fica ali nas imediações ali do Meira. Ela é aparentada assim, tinha seus 20, de 20 a 25 anos. E ela anda, às vezes ela anda nua. Teve uma senhora que me disse que encontrou ela nua, nua, pelada, na Rua do Cano, andando, nua, pelada. E dia de quinta-feira, a semana passada, eu vinha do trabalho e encontrei ela ali no Parque Infantil, aquele ponto de ônibus ali que tem descendo ao Alto do Correiro.
Sim.
Tava de fralda. Ela estava com uma camisetinha curta e de fralda. Acho que encontraram ela nua e botaram a fralda nela.
Oh, Deus.
Eu fiquei muito incomodada com aquilo ali.
Claro.
E aí eu queria ver se alguém poderia pegar essa menina para ajudar ela.
E geralmente ela fica nas imediações.
O carro buzinando, e a menina atravessou na frente dos carros. E muito carro, inclusive, eu vinha dentro de um carro. E aí eu mais meu esposo e essa menina na frente do carro, dos carros buzinando.
Ô, Jocélia.
O carro vai pegar essa menina, vai matar essa menina. Mas graças a Deus que ela se livrou e foi pro
Jocélia.
Mas atravessou na frente dos carros, Cátia.
Deixa eu te fazer uma pergunta, Jocélia. Quando você fala que ela costuma ficar nas imediações do supermercado Meira, qual deles?
Do Big Meira.
Do Big Meira, sim,
isso.
Sim, entendi. Big Meira fica ali no Malhado.
Isso mesmo.
Pronto. Porque aí a gente vai pedir a atenção da Secretaria de Desenvolvimento Social, né? porque precisa tomar uma providência, acolher essa mulher, essa moça. Ela, de repente, né, não tem família por aqui, ou tem...
Ela tem família, se tem, é desconhecido, como não conheço não, viu?
Exato,
eu sempre, eu vejo ela sempre sozinha. Ali nas mediações do meio ali.
Tá bom, então. Muito obrigada,
ela
viu?
Ela é uma gazinha do cabelo curtinho, magrinha.
Pronto. Vamos pedir, então, a atenção da secretaria, viu?
Tá bom, Kátia. Deus abençoe.
Deus abençoe. Muito a senhora, obrigada. Também, por se preocupar com o próximo. Um abraço.
Na outro.
Ô, Marcos, nesse caso aí, a Secretaria de Desenvolvimento Social de Ilhéus...
Isso.
Precisa tomar providências, né? Acolher essa moça... E tomar providências, tentar identificar a família.
Se é daqui, de outra cidade, né? Ver se encontra a família, como você disse.
E ela não pode ficar desse jeito, Marcos, porque, de repente, vai que ela tenha problemas mentais, né? Ela pode sofrer algo ruim, né, gente? Porque a gente sabe que tem tanta gente por aí maldosa. E a gente pede essa atenção aí. Atenção, viu? Secretaria de Desenvolvimento Social de Ilhéus... Tem o pessoal aí do responsável por essa área, né, de acolher pessoas em situação de rua. No caso dessa moça, que, segundo a dona Jocélia, aparenta ter uns 25 anos, ela fica até nua, né? Ela é uma gaza, como ela diz, clarinha, assim, do cabelo curto. Costuma ficar por ali, pelo Big Meira, do Malhado. Então, o pessoal da secretaria tem humanidade aí. Não existe equipe que vai em rua fiscalizar, ver a situação das pessoas. Não, aqui em Ilhéus, Marcos.
Eu acho que deveria ter, né?
A gente quer saber. Então, quem estiver nos ouvindo, que é da secretaria, quiser entrar em contato aqui, ou enviar alguma mensagem explicando aí, né, com quem a gente deve falar, ou algo desse tipo, pode enviar aqui, pode entrar em contato conosco através do WhatsApp 98829-1029, tá? Nos ajude aqui a ajudar esta moça, tá bom? 12 horas e 41 minutos. Temos mensagens no WhatsApp?
Temos, sim. Boa tarde, Kátia, Marcos. Quero fazer uma reclamação contra a dona Embasa, né? Três dias sem cair água em casa, no Nelson Costa, em Ilhéus. Quero ver o que aconteceu, né? É Alex, do lado do Nelson Costa, reclamando.
Três dias já?
Uhum.
É ruim, né, Alex? Três dias é pesado. Nesse calor, então, meu amigo, não dá pra ficar sem água, não, tá? Então, atenção aí, dona Embasa. Vamos liberar água pro povo no Nelson Costa, em Ilhéus. Tá bom? Mais alguma coisa?
Mas ouvinte que não quer se identificar, olha, estamos precisando dos ônibus também em Sambaituba, né? À noite. E pro dia também. Estamos precisando de médico, né? Que não tá tendo aqui no posto de Aritaguá. A vacina também estamos esperando. Estamos sofrendo, Kátia.
As comunidades aqui são bem esquecidas, é impressionante, viu? É impressionante. Mais alguma coisa para divulgar? Mais mensagens de ouvintes?
O ouvinte quer fazer uma denúncia, né, do povo de Castelo Novo que joga lixo na beira do rio.
Nossa, faça isso não, gente.
Não pode, né?
Não, não, não se pode nunca jogar lixo à beira do rio. A consciência, a falta de consciência, né?
É uma hora que vem uma cheia dessa, como teve recentemente, leva todo o lixo, né? E fica, né, tudo espalhado por aí.
Fica mesmo. 12 horas e 42 minutos. Daqui a pouco o Marcos Bezerra retorna aí no WhatsApp para divulgar mais mensagens de ouvintes. Caso queira enviar sua mensagem, pode enviar, tá bom? 98829-1029. Vamos de informação. Porque no noticiário estadual a gente vai informar que aos motoristas, né, donos de veículos, na Bahia tem até hoje para pagar o IPVA com desconto de 20%. Então, os donos de veículos na Bahia têm até hoje para aproveitar o desconto de 20% no pagamento do IPVA em cota única, e pagamentos em caixa eletrônico, internet, bank e aplicativo podem ser feitos até às 9 da noite de hoje. Já os guichês das agências bancárias funcionam até às 4 da tarde. As instituições credenciadas para receber o pagamento do IPVA 2022 são o Banco do Brasil, Banco Bradesco e Banco Sicoob. É necessário informar o número do Renavam para ter acesso ao valor devido e e fazer o pagamento. Dentro do prazo estabelecido para a cota única, o desconto no valor do imposto é concedido de forma automática. Mais informações estão disponíveis aí no www.cefaz.ba.gov.br ou ligue gratuitamente para o 0800-071-0071. Olha, os números mostram que os baianos estão reconhecendo a vantagem do desconto, né? Inédito, que é dobro, né? Antes era 10, hoje é 20%. Lembrando que quem, a depender do final da sua placa, já começou ou vai começar aí pagar parcelado, tá bom? Tem essas opções também. Se não fizer o pagamento com 20% de desconto, o contribuinte baiano ainda dispõe este ano de outras condições para pagar. Ainda é possível fazer a quitação integral com um bom abatimento, aí no caso vai ser de 10%, na data da primeira cota do parcelamento, tá? Que varia de acordo com o número final da placa do veículo, como eu disse. E esse desconto também é o dobro dos 5% de anterior, né? Então tá aí. O motorista que tem que pagar o IPVA. O prazo para ficar em dia com a documentação de veículos termina na data do vencimento da quinta parcela do imposto. É só conferir o cronograma de pagamento no site da Cefaz ou no site do DETRAN, que é www.detran.ba.gov.br. 12 horas e 45 minutos. Tem mais mensagens de ouvintes, Marcos Bezerra?
Temos sim.
No WhatsApp.
Boa tarde, Kátia. Ivonete, de Lagoa Encantada, em Leal. Quero falar mais uma vez dos ônibus. Eles quebraram mais do que eu viajo. Quando a gente vende lotação, o dono da empresa não bota polícia, né, para interromper a viagem das pessoas que vende lotação. Complicada a mensagem, não tem ônibus, né? Os ônibus quebram.
E aí tem que pegar a lotação, né? É isso que ela quer dizer, né?
E precisa de mais horários, como antigamente, né?
Olha, é isso que eu digo aqui, eu não entendo, sabe? Quem é usuário do transporte coletivo em Ilhéus reclama muito, né, da falta de horário, que tem pouco horário, e os ônibus quebram muito. Eu, sinceramente, vejo muito na rua mesmo um ônibus quebrado. Você percebe que quebra. E aí ficam lá esperando chegar outro, né? E aí a Sutran que fiscaliza diz que não, que os ônibus tem 85% aí rodando, que tem de segunda a sábado ônibus até 11 da noite rodando. E aí o usuário diz que não é essa a realidade, né? Então a gente gostaria de saber qual é a realidade, né?
Uhum.
O que é real mesmo, gente?
Aqui difícil. A Rita Santana manda boa tarde, Kátia Marcos, é daqui do Banco da Vitória, e diz que está ligadinha todos os dias, paz e luz.
Rita Santana?
Isso.
Um abraço para você, Rita Santana, aqui no bairro Banco da Vitória, obrigada pela audiência. Paz e luz para você também. Mais alguma coisa? O que mais você tem aí de mensagem de ouvintes?
Só reclamando mais uma vez do dinheiro, né, do pessoal do Centro de Convenções, lá do... Covidário, né? Tem 3 meses, né, que fechou e nada ainda, né? A gente vai lutar para receber esse nosso dinheiro, trabalhamos, pegamos Covid e nada de resolver. Queremos resposta, né? Nos ajudem.
O pessoal que trabalhou na Central Covid, realmente, né? Até hoje nada de receber. E a gente sempre questiona, vai pagar, não vai pagar. E aí? Não, ninguém responde, não. É um silêncio ensurdecedor. Né, Secretaria de Saúde, Ilhéus? É um silêncio ensurdecedor. Ninguém diz nada se vão pagar, se não vão pagar. Esse pessoal aí, como é? Esse povo vai tomar calote? Como é isso? Explica pra nós. Ai, ai. Ai, ai. O povo tá preocupado com outras coisas. Me deixe, viu?
Já abriram um gripário agora na Conquista, né?
E disse que a testagem lá é todo dia de manhã, né? E o povo tá testando pouco aqui em Ilhéus, o que é mesmo, hein? Porque, sei não. Ai, ai, 12 horas e 48 minutos. Bem, Marcos, tem mais mensagens no WhatsApp?
Boa tarde, Marcos, Kátia, é o Diego de Canavieiras, né? Vê com a Coelba, né? Que o Centro Barão de Cotegipe tá faltando energia há uma semana sem parar, né?
Vixe,
para dar uma olhada lá na rede elétrica, em Canavieiras.
Atenção, Coelba, vamos regularizar aí essa questão da distribuição de energia em Canavieiras, centro da cidade aí, na Barão de Cotegipe, é isso? Nome?
Isso.
Tá faltando muita energia, tá tendo muita queda, né, de energia, e a gente pede atenção especial aí da Coelba em relação a Canavieiras, tá bom? Aproveitar e mandar um abraço pro povo de Canavieiras aí, de Una, né, o povo tá sempre sintonizado aqui na Gabi. Obrigada mesmo pela audiência. Mais alguma coisa?
Tem mais um ouvinte aqui que diz, manda boa tarde, diz que está na Secretaria de Educação de Ilhéus. Diz que o Colégio Moisés Poana me impediu de renovar a matrícula.
Oxe.
E o atestado para matrícula, né, no Colégio do Cacau, lá no Malhado, acho que é o antigo estadual. E o INSS também me enrolando com essa avaliação, 2 meses, né, 4 meses sem receber.
Misericórdia.
Você pode ligar para a Secretaria de Educação, na Canavieiras, perto do Ginásio Erval Solidade. Me ajudem.
Nossa, é muita coisa, hein?
É.
Muita coisa mesmo. E aí a Secretaria de Saúde, a Secretaria, no caso, de Educação de Ilhéus, tem que pelo menos dar uma satisfação, né? Para essa pessoa. O que está ocorrendo aí? Por que, que ele foi impedido de renovar a matrícula?
Lá
qual é o
Moisés
problema?
Moisés Boana. É,
colégio Moisés Boana. Fica... Esse colégio acho que fica ali na Hernani Sá, né? Ou não?
Não recordo.
Se eu estiver errada, me corrijam, tá? Por favor, pode me corrigir aí. Mas essa pessoa precisa renovar, então, a matrícula. E por que que foi impedida? Precisamos de uma resposta, tá? E principalmente essa pessoa. Não dá, né, gente? Ficar sem renovar aí fica difícil, a matrícula. Tem mais mensagem ou daqui a pouquinho, Marcos Bezerra? Daqui
depois.
A pouquinho a gente retorna no WhatsApp e você pode enviar ainda a sua mensagem escrita para o WhatsApp 98829-1029 e também pode ligar e falar conosco por telefone 3675-2000 ou 3675-2436. 12h50 aqui no Noticiário Nacional Estadual. Continuamos com mais informações aí, né, Marcos? Após operação, empresário é preso por receptação de combustível furtado. Onde isso ocorreu aqui na Bahia?
É, lá no Oeste. O empresário flagrado pela Guarda Civil Municipal enquanto recebia combustível furtado de uma carreta em Luiz Eduardo Magalhães, no Oeste do Estado, foi preso por receptação qualificada. Outros 4 envolvidos na ação detidos foram ouvidos e liberados pela Polícia Civil, que apura o caso. O caso ocorreu na terça-feira, dia 8, em um trecho da BR-242. Após receberem uma denúncia anônima, os guardas chegaram ao local indicado no momento em que um homem fazia transferência de diesel de uma carreta de uma empresa privada para galões. Ele estava acompanhado de um empresário que esperava pelo combustível e seria o mandante do crime. Os nomes deles não foram divulgados. De acordo com a Polícia Civil, o empresário comprava o litro do combustível desviado por R$ 3,40 e revendia por R$ 4,40, ou seja, ganhava R$ 1 por litro comercializado de forma fraudulenta.
Nossa.
Somente na carga encontrada pela GCM, havia 1.000 litros de óleo diesel e gasolina distribuídos em dezenas de galões. A fraude já tinha sido cometida pelo menos outras 5 vezes, conforme as investigações. Segundo o delegado Joaquim Rodrigues, responsável pelo caso, o homem, que é motorista, contou que a carga desviada no momento do flagrante havia sido encomendada há 1 semana. A polícia não divulgou quem receberia o material para não atrapalhar o andamento das investigações, mas adiantou que o empresário fazia a distribuição a caminhoneiros. Outros 3 suspeitos abordados na chegada da GCM são funcionários do empresário. Assim como o motorista, eles foram ouvidos e liberados, pois, conforme o delegado, cumpriam apenas ordens do chefe. De acordo com Joaquim, o empresário segue preso e vai responder por receptação qualificada e pode pegar até 5 anos de prisão. Ele não tem direito a pagar fiança. Já o motorista vai responder em liberdade por crime de furto qualificado. A polícia ainda não descobriu o que era feito para complementar o que foi retirado do tanque e não apresentar diferença à empresa, o que indica que o combustível pode ter sido adulterado. A Transbahia, proprietária da carreta que teve o combustível retirado, informou que toda a frota segue uma rota previamente traçada e é rastreada por satélites. Como o veículo parou em um posto de combustível, não foi notada nenhuma irregularidade. Uma sindicância interna foi aberta para apurar o caso.
Que coisa, hein? Ai, ai. 12:53, temos um ouvinte na linha. Vamos atender o nosso ouvinte, saber quem vai falar conosco a partir de agora. Boa tarde para você, quem fala e de onde?
Boa tarde, Kátia.
Quem fala?
É Paulo, aqui da 2 de Julho, tudo bem?
Tudo bem, Paulo, pois não?
Você já ouviu essa frase, tudo que acontece na Bahia há precedentes?
Uhum.
Assim dizia Mangabeira, o ex-governador.
É.
É o seguinte, Ilhéus está para receber entre 12, olhe bem, entre 12 e 14 ônibus escolares.
Uhum.
Novos. Uhum. Eu lhe pergunto, para quê? Para ficar jogado no Mário Pessoa?
Uhum.
E se acabando lá no Parque de Exposições?
Pois é, né?
Isso é uma pena, de 12 a 14. Porque é o seguinte, desde a época de Antônio Olímpio, uhum. é que se não contrata um motorista, não tem um concurso público para motorista, não tem concurso para caçambeiro, para tratorista, para nada. Para nada. Isso aí foi uma função que jogaram no fundo do baú.
Uhum.
Entendendo? Agora, para que os ônibus escolares? Eu pergunto ao povo de Deus, para ser jogado ao tempo, para se acabar. E o povo é que sofre nos distritos, tem um ônibus escolar para ir para a escola. Isso é um absurdo desse aí. Tem pouco tempo que um prefeito recebeu lá em Salvador duas caçambas e dois tratores. Está lá, jogado em parque de exposições parado. Para quê? Para ficar apodrecendo ao ferrugem?
Uhum.
Porque vão, recebem, trazem e fica parado.
É.
E o povo do distrito precisando. Eu acho isso um absurdo que acontece em Leão. Entendeu? O maior absurdo são esses vereadores que tem aí, que ganham para não fazer nada.
Verdade.
São 21, entendendo? Ganham para não fazer nada. Isso é um absurdo. O que deveriam acabar era essa função de vereador, isso sim. Porque não fazem nada. Um grande abraço para vocês aí, tudo de bom.
Tá bom então, meu querido. Boa tarde para você. É. Não faz sentido aí, né? O que ele disse. Agora, Ilhéus recebe ônibus
escolar.
Aí, como o rapaz falou, caçamba, aí joga lá, né? Pra ficar lá e virar carcaça.
Quebrou e inutilizou.
É. Porque o carro, ônibus, caminhão, o que for, geralmente tem conserto, né?
É.
Por que aqui não tem? Porque essa questão dos ônibus escolares, há muito tempo as pessoas questionam o porquê que ficam tantos ônibus escolares jogados no estádio Mário Pessoa ou ali no Parque de Exposições. Eu também me pergunto isso.
Não tem oficina, a prefeitura, que dê jeito nisso?
Não é?
Não tem mecânicos qualificados?
É, mas eles têm oficinas qualificadas.
Pois é.
É só credenciar. Mas isso, Marcos, é uma questão de boa vontade. É de querer ver os ônibus em pleno funcionamento, atendendo aí a população. Né? E a gente sabe que os ônibus escolares são enviados pelo governo federal, né? E cabe ao município cuidar, né? Manter.
O certo é a cidade ter a sua oficina com almoxarifado para troca de peças e os mecânicos ali e todo mundo.
Concordo.
Para resolver essas coisas.
Concordo. Mas é mais interessante deixar jogado lá e contratar outras empresas, né? Fazer o serviço. Por quê? Olha, meu amigo que ligou, a frase de Otávio Mangabeira, né, que já foi governador da Bahia, é o seguinte: pense no absurdo, na Bahia tem precedente. E aí eu vou e digo mais, em Ilhéus tem muito mais. É pior ainda. É. A frase do doutor Antônio Mangabeira é essa: pense no absurdo, na Bahia tem precedentes. Em Ilhéus, chega a ser pior. É mais do que absurdo. É uma vergonha as coisas aqui. Uma vergonha. 12:58, tem alguma mensagem para divulgar? Porque vamos ter que ir para o noticiário nacional e finalizarmos aqui o programa já já. Então vamos ao noticiário nacional, por favor, Marcos Bezerra, com mais informações aos nossos ouvintes. Olha, ontem a gente trouxe aqui a informação sobre o Gedel Vieira Lima, né, que ganhou liberdade condicional. E nós trouxemos aqui as informações. E aí, hoje, já tem uma notícia E um algoz de Jedel no governo Temer, o Calheiro, critica a liberdade condicional do ex-ministro. Então, o secretário de Governo e Transparência do Rio de Janeiro, né, e deputado federal licenciado pelo Rio de Janeiro, Marcelo Calheiro, não se conformou com a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Edson Fachin, de conceder liberdade condicional ao ex-ministro do governo de Michel Temer, que no caso é o Jedel Vieira Lima. Em 2016, quando era ministro da Cultura, o Calheiro, eu me lembro bem, acusou o Jedel, então na Secretaria de Governo, de pressioná-lo para liberar a autorização do IPHAN, né, para a construção do empreendimento imobiliário Lavoe, que fica ali, na, no caso, na Ladeira da Barra, em Salvador, né, que fica nos arredores de uma área tombada pelo IPHAN. E aí, em março de 2020, o Jedel foi condenado pela Justiça Federal de Brasília por improbidade administrativa, no caso. E o Calheiro, né, em publicação nas redes sociais dele, comentou o seguinte: tinha uma condenação super extensa, cumpriu menos de um terço da pena e já foi para casa. A culpa é do Fachin? Não, é da legislação, que já tentamos mudar inúmeras vezes, mas não conseguimos, e que beneficia bandido de colarinho branco. Infelizmente, nesse caso, a gente pode dizer que para ele valeu a pena. Até o Enem ele fez como artifício para reduzir a condenação. Eu, quando eu vejo isso aqui, eu me vejo com a cara de palhaça também, viu? Não vou mentir a vocês, não. Porque, pelo amor de Deus, gente. O cara rouba uma lâmpada, que eu já vi casos assim, né? Um pote de manteiga e fica anos na prisão. É claro que não justifica você roubar, Marcos. Nada justifica você roubar. Sim. Nada. Mas os bandidos de colarinho branco...
Parece que a maioria dos políticos já não tem interesse na mudança da lei, na rigidez da lei, Kátia,
né?
Gomes.
Parece
que
mesmo.
Que pensa assim, de repente sou eu lá na frente, né?
E aí, como é que eu vou escapar, né? Então, deixando claro aqui para vocês, o Jedel foi condenado a 13 anos e 4 meses, imposto aí no processo, no caso daquelas malas de 51 milhões, né? Encontradas em um apartamento de luxo em Salvador, o famoso bunker. O baiano cumpre pena desde julho de 2017, quando foi decretada a sua prisão provisória. E agora, depois de fazer Enem, curso A, B, C, D na prisão, né? O Jedel ganha a liberdade condicional. Me deixa, viu? Ei, Brasil, Jesus. Triste realidade. A última notícia, por gentileza, Marcos Bezerra, é sobre a PEC dos combustíveis, que não é o foco nesse momento. Quem diz isso é o Rodrigo Pacheco, do Senado.
É o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou hoje que a PEC dos combustíveis não é o foco nesse momento para a discussão sobre como conter o aumento no preço dos combustíveis. Pacheco argumentou que existem duas propostas em tramitação no Senado que podem estabelecer condições interessantes para fazer frente ao aumento dos combustíveis. Ele se referiu ao projeto de lei 1472 do ano passado, de autoria do senador Rogério Carvalho, que propõe a criação de um fundo de estabilização para o preço do petróleo e derivados, utilizando os dividendos da Petrobras. Neste mesmo texto, está a criação de um imposto sobre exportação para amenizar o aumento dos valores. O outro projeto, citado por Pacheco, é o PLP 11 de 2020, que foi aprovado na Câmara em outubro do ano passado, estabelece um valor fixo para a cobrança do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, sobre combustíveis. São duas linhas de trabalho, né? Nossa intenção é pautá-los na semana que vem no plenário do Senado Federal, disse o Pacheco.
Então tá aí, né? Vamos continuar acompanhando. Olha, já são, né? 1h02, então nós vamos encerrar aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia. Claro, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte, e se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UNIFTC. Venha de nota Enem na rede UNIFTC. Isso mesmo, inscrições abertas. E você pode vir de nota Enem ou de vestibular, tá? Na rede UNIFTC. E um oferecimento do Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Super Moda Eliels, são duas lojas. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. E tá rolando essa semana ainda aquela super liquidação de 70% de desconto na Super Moda Eliels. Marcos, boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que a partir de agora vai ficar logo mais com o Pagode Brasil e a Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.